Começa agora, na 94FM. Fique por dentro. A informação que você precisa saber. Fique por dentro.
Nessa edição do Fique por Dentro, médica psiquiatra fala sobre a diferença entre tristeza e depressão.
Fique por dentro. 94.
Fique por dentro.
Oferecimento, Empório das Tintas, colorindo sonhos.
Segundo o Ministério da Saúde, a depressão afeta cerca de 5,8% da população brasileira e é uma das principais causas de incapacidade no país. Nessa edição do Fique por Dentro, a médica psiquiatra e professora da Universidade Federal de Lavras, Márcia Santana, pormenoriza os sentimentos de tristeza e depressão e indica os sintomas que diferenciam essas vivências.
É possível diferenciar, sim, a tristeza da depressão, né? E a gente precisa aprender sobre as nossas emoções. E a tristeza é um sentimento, uma emoção que faz parte das emoções básicas, que acomete a maioria dos seres humanos. Não tem como a gente viver sem em nenhum momento da vida passar por esse sentimento, né, de experimentar ele. E ele é caracterizado, a tristeza, por uma aflição, por uma insatisfação, por uma melancolia, desesperança, desânimo. Ela geralmente é transitória e reacional às situações quando a gente tem alguma vontade, desejo, expectativa não atendido, quando a gente é contrariado. Quais situações são comuns da gente sentir tristeza? Términos de relacionamento, perdas de entes, amigos, pessoas queridas, quando a pessoa perde um trabalho, faz uma prova e tira uma nota baixa, tenta um concurso e não passa. Então tem algumas situações que a gente experimenta ao longo da vida que vão gerar tristeza e é natural de ter esse sentimento reacional a essa situação. A depressão já é um transtorno psiquiátrico que tem como tristeza um dos sintomas, né, faz parte do quadro clínico, mas é uma tristeza que não necessariamente tem um motivo aparente, uma causa externa. Então, a depressão, às vezes, a pessoa sente desânimo, falta de energia para fazer as coisas, sente tristeza e fala assim, mas eu não sei explicar por que que eu estou sentindo isso, por que que eu estou tendo esse sentimento, né? Geralmente com duração de mais de 2 semanas e com prejuízo funcional nas atividades de vida diária. Então, a gente tem que diferenciar uma coisa da outra, porque a tristeza, ela é normal, acontece a todo mundo, e a depressão já faz parte de um transtorno psiquiátrico que precisa ser reconhecido. Conhecido e precisa de tratamento.
Doutora Márcia Santana explica como os fatores biológicos, psicológicos e sociais contribuem para a depressão.
Como todos os transtornos psiquiátricos, não existe uma causa única para explicar o desenvolvimento daquela doença, né? E o transtorno psiquiátrico também não seria diferente. Então, na verdade, a explicação que a gente tem é a interação entre os fatores biopsicossociais. Hoje a gente até engloba também, tem um termo que é divulgado também, biopsicossocioespiritual, que é a interação de todos esses fatores que vão predispor ou não o desenvolvimento da doença, né? E entre os fatores biológicos estão os fatores genéticos, a história familiar de doenças psiquiátricas, os hábitos de vida, como alimentação, atividade física, uso de álcool e de outras drogas que podem influenciar o nosso sistema nervoso central e os neurotransmissores e predispor ao adoecimento. Os fatores sociais, né? Se faltar o básico, o mínimo para a subsistência, não tem como aquele indivíduo ficar bem. Então, a pessoa precisa ter condição para garantir o básico de alimentação, de pagar as contas, pagar remédio, roupa, lazer, proporcionar isso para a própria pessoa e para a família, né? Acesso à saúde, à segurança, à educação são fatores sociais que vão influenciar também. E os fatores psicológicos são as características individuais da personalidade de cada pessoa, de cada indivíduo, como, por exemplo, a resiliência, a capacidade de lidar com estresse, a rigidez cognitiva, às vezes a pessoa quando ela é muito inflexível, e os fatores espirituais também que podem influenciar ou não o desenvolvimento de processos de adoecimento. Então, a interação entre todos esses fatores vão ter o resultado de proteção ou do desenvolvimento de alguma doença, né? Então, a gente tem que ficar alerta de estimular os fatores que são protetores. O que é possível de ser modificado? Porque tem alguns fatores que a gente não consegue influenciar, por exemplo, a influência genética. Mas os que são possíveis da gente modificar e ter um hábito de vida saudável, uma mudança no estilo de vida, a gente precisa promover para garantir uma melhor saúde.
A psiquiatra faz analogia entre depressão e tristeza na funcionalidade diária.
A depressão afeta, sim, minhas atividades de vida diária, em graus variados. Vai depender daquele episódio depressivo, se a pessoa encontra em qual nível, né? Leve, moderado ou grave. Então, assim, como a tristeza, o humor deprimido, a falta de interesse e de motivação e prazer para fazer as coisas, o cansaço, o desânimo, pode ter uma lentificação psicomotora, são os sintomas principais. Isso pode impactar no desempenho de atividades acadêmicas, escolares. Então, pode, por exemplo, piorar. O jovem pode ter sua nota, mudou o padrão, era um excelente aluno e as notas começam a cair. A pessoa que trabalha pode ter o desempenho das suas atividades de trabalho, às vezes a pessoa não está conseguindo cumprir o trabalho no tempo que ela estava acostumada, as metas, aquilo está ficando muito difícil. Pode ser um sinal indireto que a pessoa pode não estar bem, estar com depressão. As atividades, as relações interpessoais ficam prejudicadas, porque a pessoa começa a tender, às vezes, preferir o isolamento, fica desanimada de sair, de encontrar as pessoas. Então, tem um impacto em todos os setores da vida da pessoa. Então, é preciso ficar atento quanto a isso, porque a depressão pode, sim, afetar as atividades de vida diária.
Doutora Márcia Santana cita os procedimentos para prevenir da depressão.
Com certeza, há diversas coisas que a gente pode fazer para proteger a nossa saúde mental de uma maneira geral. Então, eu vou citar algumas delas aqui para todos os ouvintes poderem refletir sobre seus comportamentos, sobre seus hábitos de vida, para a gente poder tentar melhorar a qualidade da nossa vida e, com isso, proteger a nossa saúde, né? Então, é indicado a gente praticar uma atividade física regular dentro do condicionamento físico que cada pessoa dá conta, com orientação de profissional adequado, ter uma alimentação saudável dentro das condições de cada pessoa, manter rotinas e medidas de higiene de sono para ter uma qualidade de sono boa, para a pessoa acordar descansada e conseguir fazer as atividades do dia a dia, ter hobbies, atividades que despertem prazer, tá, gente? É importante, às vezes a gente pergunta, a pessoa faz um monte de coisa para todo mundo e para si mesmo não tá fazendo nada, né? Que sente prazer, que dá alegria, que gosta. Procurar ter a socialização, alguma atividade que a pessoa sinta um pertencimento, porque a solidão, ela pode aumentar em 15 vezes o risco de depressão. Então, assim, com o envelhecimento, às vezes a pessoa aposenta, tem a perda dos papéis sociais, a pandemia trouxe um isolamento também. Então, a gente tem que resgatar as interações sociais, tomar cuidado para não substituir por essas socializações que estão do mundo virtual, que estão gerando relações que, às vezes, são muito superficiais, né? Então, a pessoa, às vezes, acha que está tendo conexão e não está tendo. Na verdade, a gente tem que estimular a socialização de conversa, de presença física, né? Para poder melhorar a qualidade das nossas relações. Buscar desempenhar atividades que façam sentir útil. Então, ter um sentimento de utilidade, independente da pessoa. A pessoa não precisa trabalhar para fazer isso. Então, às vezes, a dona de casa ou a mãe de família, ela se sente útil quando ela ajuda um filho, quando ela olha um neto, quando ela participa de alguma atividade, alguma função dentro de casa. Então, a gente tem que buscar atividades que façam a gente ter um sentimento de utilidade mantido. Isso, ao longo da vida, vai mudando de atividade, época, de fase, para as condições que cada pessoa dá conta de desempenhar. Então, assim, esses são alguns dos exemplos que a gente pode fazer de medidas para prevenir depressão e para a gente também reabilitar o sujeito quando ele está nesse processo de adoecimento. E quando há um adoecimento, precisa do tratamento profissional, né? Precisa buscar ajuda de psicoterapia, atendimento médico para fazer o tratamento adequado para cada pessoa e para cada situação.
O tratamento para a depressão geralmente envolve psicoterapia, medicação ou uma combinação de ambos. A identificação precoce e o apoio social são fundamentais para a recuperação. Se você ou alguém que você conhece está com um problema, o melhor a fazer é procurar um profissional de saúde mental. Eu volto logo mais com outras informações no Fique Por Dentro, da redação da 94, Sávio Luiz.
Fique Por Dentro.
O seu dia com mais informação. Fique Por Dentro. 94.
Oferecimento: Empório das Tintas, colorindo sonhos.